Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CVC Corp para comentar os resultados do primeiro trimestre de 2023. Estão presentes conosco o senhor Leonel Andrade, diretor-presidente financeiro e de relações com investidores, e o senhor Bruno Brasil, diretor de planejamento financeiro e relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da CVC Corp. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As instruções quanto ao funcionamento dessa etapa serão dadas oportunamente. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicitem a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Este evento também é simultaneamente transmitido pela internet via webcast e pode ser acessado no endereço www.cvccorp.com.br/ri. Via webcast, os senhores poderão controlar a seleção de slides e também poderão fazer o download do arquivo. O replay deste evento será disponibilizado após o seu encerramento. Antes de prosseguir, frisamos que as declarações feitas durante esse evento acerca das perspectivas para o negócio da CVC Corp, bem como projeções e metas operacionais e financeiras, não são garantias do desempenho futuro da companhia, tendo em vista que se baseiam nas atuais expectativas da administração. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, setoriais e operacionais podem afetar os resultados futuros da CVC Corp. E, por isso, a companhia pode, no futuro, apresentar resultados que diferem materialmente do indicado nesta apresentação. Em outras palavras, o atingimento de tais resultados é consequência do ambiente de riscos e incertezas, no qual a CVC Corp está inserida. Ainda, os dados e as informações apresentados na sequência são sobre a companhia e o cenário econômico relativos ao primeiro trimestre de 2023, com base em fatos, notícias e projeções disponíveis à CVC Corp. Concluído esse aviso legal, agora eu passo a palavra ao senhor Leonel Andrade, que iniciará a apresentação. Senhor Leonel, por favor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos, muito obrigado pela introdução e muito obrigado pela audiência por vocês estarem aqui conosco. Eu começo a apresentação pelo slide 4 e acho que a gente acaba de fechar aqui e divulgar o resultado de um trimestre bastante promissor. Depois do segundo semestre do ano passado, em que a gente trabalhou intensamente em modificações estruturais na companhia, não só em pessoas, quanto também em estruturas de gestão e principalmente, vocês sabem, na grande transformação de tecnologia, a gente tem agora um trimestre bastante com notícias muito fortes e com bastante alavancagem, principalmente de negócios, né? E limpando os reflexos do ano passado e do distraction do final do ano. Vamos falar sobre isso aqui e vou tentar ser rápido para que a gente tenha bastante tempo para as perguntas. No próprio slide 4, a gente teve um crescimento muito forte de vendas. Isso é muito importante para a gente, porque depois do processo da pandemia, nós fomos uma empresa que estava fazendo ainda a transformação digital, e eu sempre coloquei que eu não tinha como prioridade número um a alavancagem de vendas rápida, mas agora, passado tudo, este é um ano em que vendas é uma das nossas grandes prioridades, e começamos o ano com um crescimento muito robusto em todos os canais. Mas vale destacar que a venda das lojas da CVC cresceram 71%. Ou seja, o nosso canal exclusivo, que a gente tem a maior vantagem competitiva perante o mercado, ele se mostra ainda bastante promissor, resiliente e muito engajado. Os nossos franqueados estão muito engajados e crescendo de forma muito consistente. Nós tivemos um crescimento de 33% nas vendas, nas reservas consumidas. Aqui eu acho que tem até um dado bom, porque se a gente vendeu mais do que consumiu, a gente está plantando receita para o futuro, as receitas diferidas começam a crescer fortemente. Nós tivemos aqui um negócio muito robusto de cruzeiros marítimos. A gente é líder com folga do setor de cruzeiros marítimos no Brasil, e isso é muito positivo. Há um ano atrás, praticamente essas vendas não existiam, principalmente pela pandemia e pela Ômicron, e esse é um setor que voltou de forma muito robusta e a gente gosta muito dele. Vamos falar um pouco mais. Ele tem um take rate baixo, relativamente baixo comparado com os negócios, mas tem zero consumo de capital próprio, o que no momento atual do país é fundamental, dado que o custo de capital é cada vez maior. As nossas despesas estão extremamente bem gerenciadas aqui. A gente começa a ter os primeiros frutos da nossa reestruturação e da nossa eficiência operacional. E mesmo com ainda ajustes de estrutura que fizemos no trimestre, as despesas ficaram menores do que um ano atrás, o que mostra, mesmo absorvendo custos de transformação, o que mostra que a gente vem com o negócio crescendo, ao mesmo tempo segurando as despesas. O EBITDA ajustado foi de 25 milhões, a gente fala um pouco depois, mas tem um ponto de destaque aqui, porque esse é o terceiro ou quarto trimestre consecutivo com EBITDA positivo, e a gente para frente tem uma perspectiva que eu vejo como muito positiva. Outro dado muito bacana foi que a gente conseguiu andar com a dívida, né? Isso também foi um bom distraction para a gente, porque consumiu muito tempo e atenção do management nos últimos meses. A gente teve muito sucesso. A gente teve todo o apoio dos nossos credores e se vocês retomarem há 2 meses atrás, o mercado estava muito duro, uma série de empresas negociando dívida. Eu não tenho, não posso avaliar ninguém, mas me causa muito orgulho dizer que a gente andou com isso muito bem e que o reperfilamento é algo saudável dentro das condições operacionais do mercado, das nossas condições e a gente tem toda a capacidade de gerenciar a dívida e honrar os pagamentos futuros com a nossa performance operacional. E nós também fomos reconhecidos, a CVC Corp sempre é uma empresa de muito destaque, né? Eu sempre digo que a gente tem que ficar melhor do que a gente, porque todo mundo sonha em estar onde está a CVC e a gente é sempre reconhecido em diversos prêmios do mercado. E agora, no prêmio Panrotas, que é um prêmio anual, a gente de novo voltou a ser a melhor operadora. A gente é de novo a melhor agência de viagens e ainda outros vários prêmios que ganhamos, com destaque para alguns profissionais e alguns setores da empresa. Mas esse prêmio é motivo de muito orgulho, porque a gente, apesar de todo o desafio, mantém a CVC Corp sempre na ponta do mercado. Indo para o slide 5, eu acho que vale ressaltar, já havíamos falado sobre isso, mas agora com a implantação do Atlas, da nova plataforma de tecnologia do B2C, e do Conectas, que é uma plataforma para agências parceiras do B2B, as transformações estão trazendo muita eficiência para a companhia e muita capacidade de negócios, né? Acabamos também de voltar com o nosso parceria com a Livelo para as lojas CVC. Agora qualquer cliente da Livelo pode usar seus pontos comprando os nossos produtos nas lojas ou no mínimo usando isso como um pedaço do pagamento. É mais uma alternativa de pagamento. E os nossos produtos exclusivos agora muito bem gerenciados. A gente tem compromisso de colocar somente com bastante meses de antecedência para não correr o risco que a gente teve no passado, que eu vou falar um pouco para frente. Isso faz com que a gente continue sendo extremamente competitivo em produtos únicos e exclusivos para os nossos clientes, né? E valorizando muito os principais destinos do país, como Porto Seguro, Maceió, ou fora do Brasil, Punta Cana, que voltou com muita força. E também agregamos, dado toda a transformação digital, novas formas de pagamento. Nosso marketplace de crédito está indo muito bem. A despeito de hoje, obviamente, todos sabemos, o mercado de crédito está muito contingenciado e muito conservador, mas ainda bem que fizemos o marketplace, porque nos deu novas alternativas e esse crescimento robusto nosso tem muito a ver com isso. E também novas modalidades de pagamento, inclusive como o Pix, que já está implantado em todas as lojas. Indo para a página 7, então, eu vou falar um pouco sobre desempenho financeiro. O Bruno está aqui comigo, mas eu vou tocando e qualquer coisa o Bruno me complementa e a gente também ele estará aqui para as perguntas. Vale destacar, já falando sobre isso, o crescimento muito sólido das passagens, das reservas consumidas, tanto no Brasil como na Argentina. Mas eu vou para o lado direito aqui, eu acho que é o ponto de maior atenção do nosso balanço agora, que merece talvez mais esclarecimento. Primeira coisa esse take rate que não foi satisfatório, ele é um take rate de passagens usadas, de viagens consumidas, não é das novas, das confirmadas. Portanto, o que está acontecendo aqui com esse take rate é fruto do passado, dos clientes que compraram no final do ano, principalmente, que usaram suas viagens no início do ano. Por conta da queda de take rate, que foi de 9,7 para 7,4, apesar do crescimento robusto, as nossas receitas permaneceram praticamente estáveis. Esse take rate teve três grandes impactos. O primeiro deles é um desempenho muito aquém do esperado do nosso negócio de produtos exclusivos. A gente fechou e trouxe contratos para a companhia, e aqui eu sou o CEO da companhia, portanto, assumo todas as responsabilidades. A gente trouxe contratos diferentes do que a companhia sempre foi habituada a fazer. Depois da pandemia, talvez a gente tenha feito alguma avaliação, e isso fez com que a gente mudasse, inclusive, a estrutura, a gestão do negócio de produtos. Daí que vem a nova fábrica de produtos, e a gente, claramente, voltando para a sua vocação da CVC de vendas. Eu estou falando aqui de negócios ou eventos que podem ser muito bons para o mercado, mas que não são para a CVC e que não entram bem no nosso modelo de precificação. Vale ressaltar que nós não temos mais nenhum desses produtos hoje, não oferecemos nenhum desses produtos, como grandes eventos como Fórmula 1, Circo de Solé, Rock in Rio. Esses eventos não são da CVC e não devem ser da CVC. E, mais importante, todos os nossos voos exclusivos são feitos e liberados com antecedência e com precificação dinâmica. Então, a gente evoluiu muito e a gente não tem mais esses produtos para frente. Mexemos em pessoas, mexemos na gestão, mexemos nos produtos, nos acordos e na tecnologia também para distribuição. Outro ponto aqui, e mesmo em cruzeiros, que a gente é líder disparado, a gente tem a decisão de não mexer mais, não fazer cruzeiros temáticos, que de um modo geral não performam. O segundo ponto é que, como as vendas não estavam bem no ano passado, no final do ano, inclusive já falamos sobre isso, porque nós fizemos a mudança de tecnologia e o B2C estava exatamente no processo de mudança de toda a plataforma, e por isso a performance não estava bem, a gente teve uma Black Friday mais agressiva, e ela acabou pesando muito mais do que o normal no nosso volume médio de negócios. E esses produtos vendidos na Black Friday, eles foram assumidos ou voados ou exercidos pelos clientes agora no primeiro trimestre. E o terceiro ponto, aí não é ruim, é apenas uma questão de mix, mas vale esclarecer, a venda muito forte de cruzeiros marítimos, o cruzeiro marítimo representou 17% das reservas embarcadas no primeiro trimestre agora, contra 2% um ano antes. Né? E ele tem um take rate médio de 6%. Mas, dadas as condições de mercado hoje, ele é muito bom, porque eu recebo o dinheiro à vista, nós recebemos o dinheiro à vista e não passa hora nenhuma pelas nossas máquinas. Eu não tenho nenhuma despesa, nem mesmo de adquirência. E não tenho uso nenhum de capital. E os clientes amam. E o cruzeiro está crescendo muito no Brasil, principalmente pelo alto custo de outras opções de viagem. Né? As nossas parcerias com a MSC e Costa são muito robustas e, portanto, ele é muito bom. O problema aqui é que ele teve uma representatividade grande e, com isso, o take rate médio caiu. Mas acho que vai continuar, mas nos próximos trimestres, se a gente analisar o trimestre que estamos agora e o próximo, o terceiro trimestre, não existem cruzeiros. Quer dizer, não existe no volume, né? não é a temporada do Brasil, não existe o volume, e a gente continua crescendo e vendendo, e, portanto, a nossa perspectiva é muito positiva. Os principais fatores que derrubaram o nosso take rate, eles não se repetem daqui para frente, e, portanto, a gente deve voltar a ter patamares mais normalizados de take rate. Passando para a página 8, ainda falando de desempenho financeiro, eu acho que aqui as duas principais mensagens são: o nosso EBITDA ajustado, ele cresce de novo, um crescimento de cerca de 100%, né? E isso é muito saudável, conforme eu falei, já tem alguns trimestres assim, e acho que aqui o mais bacana é, de fato, a nossa gestão de despesas fixas. Mesmo com a alta inflação do país, mesmo com o nosso dissídio coletivo alto, que aconteceu no final do ano, nossas despesas fixas são menores do que um ano atrás, e as nossas despesas variáveis cresceram muito menos do que os volumes, né? A gente está num trabalho muito forte de revisão de tudo e de eficiência operacional. Portanto, quando eu olho a empresa para frente, eu acredito claramente no crescimento de receitas e numa estabilização ou até de continuidade de decréscimo de despesas, o que faz com que a alavancagem operacional seja mais do que factível, olhando aqui nos próximos trimestres. Seguindo para a página 9, eu já falei sobre isso, mas eu acho que um ponto de destaque aqui sobre o reperfilamento. Primeiro, o mercado, hora nenhuma, tirou nosso crédito. O mercado, hora nenhuma, questionou nosso crédito e muito menos a nossa credibilidade. Eu sempre gosto de dizer que crédito é uma questão de você ter, num determinado momento, ter condições financeiras, mas credibilidade você tem que carregar para sempre. Portanto, a nossa governança tem que estar sempre cuidando disso e nós mesmos, né? Com a nossa reputação. Aqui a gente tem um negócio bem bacana, que nós conseguimos uma carência alta, tanto para o pagamento dos juros como do principal. O pagamento de juros, a primeira parcela se dará em maio de 24 e do principal em outubro de 24, portanto, temos um ano para frente só para os juros. E isso faz com que, vale ressaltar que a gente tinha uma dívida de 2 bilhões e 200, caiu agora para 750 milhões. Ou seja, no pior período da história da empresa, a gente conseguiu reduzir esse endividamento de forma substancial, e este endividamento ele está mais do que factível agora com a performance operacional da companhia quando a gente olha para frente. Então, agradeço aos nossos credores, de uma lista enorme de empresas no Brasil que estavam vivendo um momento de renegociação. A gente teve muito sucesso, talvez a única até aqui, mas se Deus quiser, a gente vai continuar vendo uma série de empresas performando, sobrevivendo, renegociando, porque isso é o melhor para todo mundo. Então, eu, a princípio, agradeço e estou à disposição para perguntas, de todos vocês. Vale ressaltar, na página 9, só o reforço: nossas prioridades são vendas e eficiência operacional. Isso vocês vão ver para frente, seguramente. E esse trimestre, apesar de não estar nem um pouco satisfeito com o nosso take rate, a gente sabe que para frente, a gente tem tudo que tinha que ser feito. Os principais pontos de impacto do take rate já foram feitos e, portanto, eu vejo melhorias muito consistentes, porque a nossa performance de vendas voltou e continua e vai continuar. A nossa capacidade de fazer negócios cada vez melhor, ao mesmo tempo em que nossa eficiência operacional tem melhorado e vai continuar melhorando. Essas são as duas grandes prioridades para o ano: nossas vendas e nosso foco na eficiência. Eu fico à disposição aqui com o Bruno para as perguntas dos senhores. Muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. E nossa primeira pergunta vem de Eric Yang, Santander.
Boa tarde, pessoal. Obrigado por todas as nossas perguntas. Do nosso lado, acho que uma delas, você comentou bastante sobre take rate, né, sobre a dinâmica. Acho que a gente só queria entender um pouquinho mais, ali, pensando um pouquinho, até o próprio segundo tri, o quanto de, talvez, um pouco dessas viagens ainda um pouco mais promocionadas, seja do Black Friday, enfim, ainda se carregam, né, pro segundo tri, ou eventualmente até terceiro tri, que podem ainda ter algum tipo de impacto. Achei aqui muito mais para entender, de fato, como que a gente pode esperar essa retomada, né, de take rate que você comentou. E a segunda, olhando um pouquinho mais para o ambiente competitivo, né? Acho que, enfim, queria entender um pouco mais, pegar um update mesmo, como que vocês têm visto de modo geral aí o mercado, algum player se mexendo um pouco mais em alguma direção específica, eventualmente promocionando um pouco mais, alguma movimentação aí que vocês estejam observando no setor. Obrigado.
Eric, muito obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Take rate, assim, o que é importante destacar? Praticamente todos os pontos que eu coloquei aqui, eles não se repetem. Mesmo a Black Friday, o consumo dela, a maior parte já foi. E o que tem aqui para frente é muito diluído. Vale ressaltar que este ano, janeiro, fevereiro e março, que a gente teve alta performance de vendas, principalmente no B2C. O que eu quero dizer com principalmente no B2C é que o B2C é quem voltou a crescer e era fundamental esse crescimento do B2C por conta da margem que ele tem. né? Esse não é que ele é mais ou menos importante, mas o crescimento de B2C traz um valor agregado enorme, porque vamos lembrar que foi o mercado ou o negócio mais impactado pelas transformações no ano passado. O impacto operacional foi muito grande e agora a gente está 100% robusto nesse segmento. E, portanto, ele carrega um take rate maior. E esse take rate do primeiro trimestre, das vendas do primeiro trimestre, não teve nenhuma promoção de margem. A gente lançou, desde a largada do ano, promoções muito fortes. Mas isso porque a gente reviu com todos os nossos parceiros um investimento, uma parceria. Ninguém vende como a CVC, ninguém tem toda a capacidade que temos. É o que a gente chama aqui dentro de fábrica de produtos, com a nova gestão da área, tem tido um sucesso enorme. Ao mesmo tempo que a nova gestão da distribuição é muito mais hoje científica, analítica e com muito mais engajamento dos franqueados. Portanto, o take rate volta aos poucos aqui e vai voltando para os seus níveis normalizados. É o que eu acredito. Não temos grandes impactos aqui para frente dos eventos que eu comentei para trás. Segundo, sobre ambiente competitivo, acho que tem dois pontos que vale ressaltar. Primeiro aqui, a CVC Corp tem uma política competitiva extremamente bem dentro de um modelo de governança. O que é que eu quero dizer com isso? Eu sempre fui muito crítico de vendas a descoberto. Eu acho que quando as empresas competidoras usam isso, vender produtos sem entregar, de fato, no ato, um código de reserva, uma passagem emitida, um hotel com voucher bucado mesmo, eu acho que isso não é uma venda de viagem. Isso é tomar dinheiro emprestado dos clientes sem os clientes saberem. A gente nunca fez isso e não vai fazer, né? Isso aqui é uma política, nós somos uma empresa de viagens. Portanto, a gente vende viagens, a gente não vende o que não pode ser entregue de forma com certeza. O outro ponto é que eu acho que também os competidores. A gente não pode tomar algum susto, a gente paga aqui por ser uma empresa aberta, então todos os nossos números são conhecidos, para bem ou para mal, né? E eu sou um defensor muito forte de que o setor precisa ser regulamentado. O setor de turismo no Brasil precisa de regulação rápida e séria, porque outros eventos duros tendem a acontecer a partir do momento que a gente nem tem as DFs ou balanços auditados dos competidores. Eu sou a favor de que toda empresa que venda acima de 200 ou 300 milhões por ano de viagens deveria ter um balanço público e auditado, independente se ela é uma empresa aberta ou não. As empresas abertas como nós têm que ter formulários de referência, têm que estar enquadradas em uma série de outras ações do ponto de vista de regulamentação da B3 ou da CVM, mas toda e qualquer empresa deveria publicar balanço e auditado, né? Isso todos nós e todos os fornecedores deveriam ter acesso e ter conhecimento. Em isto não acontecendo, a gente vai continuar tendo sustos e vai continuar tendo problemas com empresas que não fazem a gestão adequada. E, infelizmente, o mercado nosso carece de regulação. Essas questões do ambiente competitivo fazem com que, claramente, muitas vezes, alguns clientes sejam meio que ou ludibriados ou enganados, ou os parceiros. Eu começo a ver parceiros. E parceiros são fornecedores muito preocupados com certas práticas, né? E é ruim para nós. Eu acho extremamente ruim. Não tem nenhuma felicidade em ver algum competidor tendo um problema, porque no final o problema é de todos. Quando um fornecedor, um competidor grande tem algum problema financeiro, isso afeta todo mundo. Torcer para que um competidor tenha problema para você se dar bem significa que você gosta de fracasso. E eu acho que a gente tem que cada um cuidar da sua governança e melhorar. É o que a gente tem tentado fazer. Não acho que exista um problema estrutural nesse momento, problema sistêmico do setor, não acho mesmo, mas fico preocupado de ver muitos competidores fazendo algumas coisas que não a conta não fecha. Portanto, vai aqui uma sugestão que eu já falei, tenho falado com autoridades, inclusive, vou continuar falando, seja nos ministérios, seja autoridades estaduais, no judiciário, que o setor precisa ser regulamentado. Este é um setor gigante, representa 7, 8% do PIB do Brasil e não tem nenhuma regulação. Portanto, está errado, né? Espero ter respondido a sua pergunta, Eric. Estou à disposição, querido.
Obrigado, Leonardo. Acho que ficou bem claro aí os dois pontos.
Nossa próxima pergunta vem de João Soares, Citibank.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Bruno. Eu tenho uma pergunta, basicamente também em linha com a questão do take rate, olhando o B2C, né? Acho que já há um tempo, Leonel, você tem feito um trabalho importante de dados, né? De usar CRM, de desenvolver um sistema integrado Omni, né? Tem agora o lançamento do Atlas no final do ano passado, né? Que é para integrar a loja física com online. Então, são medidas importantes que, né, são todos vasos comunicantes aqui para você melhorar a precificação dinâmica, ter melhor inteligência do cliente, né? Então, aqui é um ponto chave aqui para essa melhora de take rate, né? Então, assim, não, excluindo esses pontos de mix que a gente olha no B2C, né, questão dos pacotes exclusivos, se assim, a gente olhar como é que tem sido a performance estrutural desse take rate, né? O que você pode compartilhar com a gente dos benefícios dessa implementação desse sistema e desse Data Analytics que vocês têm desenvolvido, né? Acho que esse é o ponto. E olhando para frente, né? Como é que você deu alguns pontos aqui que a gente deveria ver um take rate melhor para frente, mas dado todo esse trabalho que vocês têm feito, imagino que tem uma melhora relevante, né, nesse take rate, né? Então eu queria ouvir um pouco, talvez a magnitude e o timing, né? É importante aqui para a gente desse take rate. Obrigado.
Ô, João, muito obrigado. Vamos lá. Primeiro ponto sobre essa eficiência que você fala, ela é real, mas ela não vem necessariamente sempre para o take rate. Tem coisas assim. A primeira delas, se não fosse o trabalho que nós fizemos ao longo do ano passado, de muita modernização e investimento em dados, precificação e gestão de CRM, a gente provavelmente teria tido muito mais problema com os produtos exclusivos. Foi a nossa área de clientes que gerencia aqui essas informações que alertou e que viu que a gente estava indo num caminho não satisfatório na gestão dos produtos exclusivos, por exemplo. Isso tem a ver com take rate. Mas vamos lembrar do seguinte: o primeiro ponto dessa área é melhorar a conversão, ou seja, vender mais gastando menos. E esse gasto não entra no take rate, porque isso aqui é o custo de aquisição de vendas, é o custo da distribuição. O take rate só mostra claramente a minha margem daquela operação pura e simples. Mas se eu consigo vender mais gastando e investindo menos, isso é eficiência operacional. Não aparece no take rate, mas é fundamental, né? A outra coisa que também quero destacar é que hoje todo o nosso negócio de marketing, praticamente 80% do investimento da companhia, é em performance, que também não aparece no take rate, mas ele tem sido cada vez melhor, principalmente porque mais de 50% dos nossos contatos com clientes hoje são automatizados, sem gestão humana, através do nosso motor de influência e dos nossos instrumentos de seguir cliente e entender o que ele faz ou o que ele deixa de fazer. Praticamente 70% das nossas vendas hoje, e mesmo acontecendo nas lojas, ela tem um componente digital forte, né? Isso não é take rate. No take rate, voltando, tentando ser mais claro, mas aí com muito cuidado, porque eu não vou te dar guidance, eu posso te dizer o seguinte: as vendas do B2C novas, elas são acima de 2 dígitos, né? O que vai acontecer é que o take rate vai começar a melhorar, porque você vai eliminando o passado e construindo o novo. Mas você tem uma questão de mix, você tem uma questão de participação de cada segmento, mas seguramente isso vai deixar de ser um grande eixo para frente, né? Mas cuidado para não achar que vai ter um milagre, um salto enorme de curto prazo que você vai carregando carteiras e vai melhorando aos poucos. Mas enfim, espero ter te ajudado, estou à disposição.
Maravilha, Leonel. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Nicolas Larain, Banco JP Morgan.
Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria trocar com vocês o o tema da geração de caixa e o cash burn, né? Como que vocês estão enxergando a tendência de geração de caixa aí ao longo do ano? É, como você falou, Leonel, que vocês estão enxergando uma melhora de degree para frente. Como que vocês enxergam aí a geração de caixa da empresa? Obrigado.
Oi, Nicolás. Fala, Bruno. Deixa eu ver se eu consigo te dar alguma ajuda nesse sentido. A gente tem condições aí de evoluir a parte de reservas. A gente está tendo diluição de despesa fixa, que é um percentual grande da nossa despesa, e com isso a alavancagem operacional. Quer complementar com a alavancagem operacional? E aí eu complemento a resposta.
Desculpa, Nicolas, eu estava bebendo água aqui. Olha só, a gente tem claramente o crescimento da empresa parece ser consistente. A gente enxerga o crescimento como factível e consistente. Mês a mês, talvez, como a gente não tem agora o advento da Ômicron, quando comparar com os trimestres imediatamente do ano anterior, a gente vai ter um crescimento talvez um pouco menor, mas muito consistente e principalmente a gente está sendo muito seletivo em vendas. Eu só quero vender quando eu tenho retornos adequados, cada vez mais. Mas é claro que eu tenho uma distribuição através de franquias que eu preciso também colocar mais foco de vendas lá, porque eles ganham em função disso. Mas hora nenhuma, nem respeitando muito capital. A gente tem sido cada vez mais efetivo na gestão desse caixa, na tomada de decisão de produtos, de vendas, de investimento, de formas de pagamento, principalmente, que é o caso até do que eu comentei aqui de cruzeiros marítimos, que ele parece não ser bom, mas ele é muito bom, porque ele é um dinheiro completamente limpo, né? E sem utilização de capital. A outra coisa é que um compromisso cada vez mais forte de redução de custos ou gestão efetiva de custos. A empresa automatizando seus processos e sendo cada vez mais diligente aí. Com isso, a perspectiva para frente é de que a empresa seja autossustentável e ela começa a ser cada vez mais aqui para frente, nos próximos trimestres, a gerar seu caixa que alimenta a operação. Por outro lado, vamos lembrar que a gente ainda vai ter um evento de liquidez, que tem uma obrigação contratada com os credores. A gente deve definir este evento em poucas semanas. A nossa ideia é, ao longo do meio do ano, ou seja, no máximo em julho, a gente está com esse evento sendo já operacionalizado. E, no devido tempo, a gente vai dar a divulgação necessária.
Obrigado. E aí, complementando então, Nicolás, se a gente está falando que o resultado operacional deve ser retomado e que a alavancagem acontece, e aí você sabe um pouco das características da companhia, onde 70% aproximadamente, 65-70% da despesa tem natureza fixa, a gente deve ver esse ano, assim como a gente viu ano passado, ainda uma alavancagem operacional significativa. A gente já começa a ter indicativos de quanto que a malha aérea ou alguns fornecedores vão colocar de capacidade ao longo desse ano e ano que vem. Então, dá para a gente presumir que essa alavancagem deve continuar avançando. Então, isso pelo lado do resultado operacional. A hora que a gente olha o working capital, o capital de giro, que também é uma das contas que tem pesado no passado recente, em especial por causa do ritmo de crescimento, a gente vê essa curva de crescimento ficando um pouco mais flat, um pouco mais estável ao longo dos próximos trimestres. É natural, você está tendo agora bases de crescimento mais normalizadas, conforme a gente está um pouco mais distante da pandemia, dos efeitos da pandemia. E, além disso, no tocante ao desenvolvimento do ano de 2023, vocês sabem, aí o mercado acompanha bastante a gente, o primeiro tri, usualmente por efeito de sazonalidade do negócio como um todo, é o mais pesado em termos de requerimento de capital de giro, o que significa que a partir do segundo trimestre, a sazonalidade passa a jogar um favor também no componente de capital de giro. Com isso, eu fecho o fluxo de caixa operacional da companhia com esses comentários meus. E fazendo breves comentários em cima dos outros dois subtotais aí dentro do fluxo de caixa, a gente sinalizou no earnings release aí divulgado ontem à noite, o fluxo de caixa de atividades de investimento, CAPEX, ele deve vir em patamares mais moderados agora em 2023 e nos anos a seguir, muito por conta de um fim de ciclo mais intenso de investimento que a companhia se propôs a fazer. A gente começou com gestão nova, um plano de investimento muito mais agressivo em 2020, 2021, 2022, né? A gente somou aí quase meio bi de CAPEX e a gente retorna para patamares um pouco mais normais agora, ainda encerrando uma série de investimentos importantes, mas num patamar tal que a gente se sentiu bastante confortável de colocar um covenant dentro dessa debênture recém-negociada, que limita o investimento em 125 milhões de reais, por entendermos aqui que isso é bastante adequado para o nível ou para a realidade da companhia atualmente, depois desse ciclo acelerado. E, por fim, as atividades de financiamento, tá? Ainda que a gente esteja recompondo o fluxo de caixa de atividades operacionais nos próximos trimestres, o Leo pontuou bem ao longo da apresentação que os pagamentos mais pesados de principal de dívida e também os juros ao longo dos próximos trimestres vão ser pagos a partir de maio do ano que vem e as amortizações a partir de novembro do ano que vem, sendo as principais acontecendo em 25 e 26. Então, a gente adequa também as saídas de caixa por atividades de financiamento relacionadas a dívidas à geração de caixa. Com isso, acho que a gente equaciona bem a dívida, essa nossa que a gente tem para curto e médio prazo. Acredito que eu tenha respondido, por favor, me sinalize se você precisa de mais algum detalhe.
Não, tudo muito claro. Obrigado, Leonel. Obrigado, Bruno.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E nossa próxima pergunta vem da webcast, de Vitor Dajou Asset Management. Quanto de crescimento em B2C podemos esperar, dado que o caixa da empresa está apertado? E em qual tamanho da companhia que dá para ter em SG&A?
Vitor, Leonel, muito obrigado pela sua pergunta, pelas duas. Do ponto de vista do B2C, o crescimento vai continuar existindo pelo engajamento, pelos negócios, pela nossa capacidade, pela marca, pela gestão, pelos produtos, pela fábrica, por tudo, atratividade da companhia. Não é em virtude do caixa, neste caso aqui, que a gente não tem uma discussão de segurar vendas porque não tem o caixa, né? Você ainda tem capacidade de crescer e a empresa vai continuar performando. O seu segundo ponto, a economia de SG&A, eu também não vou dar guidance aqui, eu só vou dizer para você que espera-se continuar tendo custos muito controlados e com essa eficiência aparecendo todos os trimestres, né? A gente tem esse compromisso na gestão, compromisso orçamentário, compromisso com os acionistas, com o conselho de administração. A gente está num trabalho muito intensivo com a consultoria externa, com muito foco nesse sentido, tá? A eficiência vai aparecer por aí. Obrigado.
Nossa próxima pergunta, também vinda da web, de Luiz Coelho, da Interasset. Como estão vendo a competição com os concorrentes menores? Estão conseguindo captar share organicamente?
Luiz, muito obrigado pela pergunta. Olha só, vamos lembrar que os concorrentes menores, que muitas vezes vocês avaliam como concorrentes, são nossos parceiros no B2B, né? Então, é muito comum uma agência de viagens que você olha e, no fundo, ela está trabalhando com a gente no B2B. Mas vale ressaltar que a gente quer ser uma empresa de uma gestão de risco muito adequada. Então, a gente vai continuar não dando muito prazo e não fazendo loucura com o capital ou com esse mercado. Eu acho que o crescimento que a gente viu agora, de 44% contra o ano anterior, 71% no nossa na nossa agência de viagens, na CVC, né? Seguramente a melhor do Brasil, a melhor e a maior. Esse crescimento já mostra a nossa capacidade orgânica. Não houve aqui nenhum investimento, ao contrário, né? Hoje a empresa ainda não recuperou o tamanho da distribuição em virtude da pandemia, e a gente cresce dessa proporção, que seguramente é maior que o mercado. 71% de crescimento na operadora é muito maior que qualquer visão de mercado. Então, a nossa capacidade de crescer, de vender, de competir com competidores pequenos, médios ou grandes, continua muito robusta. E, na verdade, eu não vejo isso como Eu vejo como um desafio de melhoria o tempo todo, mas não como algo preocupante para a companhia. Obrigado.
E nossa próxima pergunta da webcast de Lucas Cerqueira, da Class. Leonel, você vê a regulamentação do setor como algo que vem sendo debatido com avanços? Ou é uma realidade muito distante para o setor?
Lucas, olha só, obrigado pela pergunta. Eu tenho bastante experiência também, uma vida em outros setores. Eu acho que esse negócio não está avançando, mas vai avançar. Ele vai avançar pelo seguinte: primeiro, porque os reguladores e os fornecedores começam a se preocupar cada vez mais. É muito comum, ao conversar com grandes fornecedores, e grandes fornecedores leia-se companhias aéreas, leia-se grandes cadeias globais de hotéis, a preocupação com a maneira como competidores gerenciam seus negócios, não só do ponto de vista do consumidor final, com falta de transparência em produtos ou meios de pagamento, por exemplo, mas também com a falta de transparência com os próprios parceiros. Isso aqui é um mercado que você tem, por exemplo, companhias aéreas disponibilizam tarifas, de diversos tipos de tarifas para diversos tipos de promoções ou de clientes. Tem tarifas para corporativo, tarifas para lazer, tarifas em função do ADVP, que é o prazo médio de viagem, entre o pagamento e a viagem. E tem muitos competidores que abusam disso usando tarifas não adequadas ou não combinadas. Então, isso tudo está gerando no setor uma disfunção, ou está gerando no setor uma discussão cada vez mais profunda. O que nós estamos fazendo, nós, CVC Corp, é provocando as associações cada vez mais e provocando os reguladores externos, né? Governo, Ministério do Turismo e todos os possíveis reguladores, porque quem tem 8% do PIB não pode ficar desse jeito. A gente não pode viver de sustos mais. Então, eu tenho duas coisas que eu defendo arduamente. Não se pode fazer nenhuma venda a descoberto, e eu gostaria de que isso fosse uma autorregulação. Eu não acredito que vai sair fácil, mas nós temos que continuar discutindo, né? Você não pode vender um produto que você não tem, porque você não é uma empresa de crédito, você é uma empresa de viagens. E o segundo ponto: todo e qualquer empresa que tenha um faturamento mínimo tem que publicar balanço auditado e disponibilizar esse balanço. Tem certos competidores que eu dou um prêmio para quem conheceu o balanço, porque ele nem existe, ou não é divulgado. Então, eu fico aqui divulgando balanço, e com certeza é o certo, e é confiável, porque eu asseguro o meu nível de governança, e as pessoas ficam falando, mas assim, a gente não tem nem com quem comparar, é uma pena. Mas eu não estou preocupado com isso do ponto de vista da performance da CVC Corp. Eu estou preocupado com isso, com os clientes e com o mercado. Porque cada vez que um competidor morre, é ruim para todos, né? Vejam aí exemplos recentes o que acontece com os bancos. Os bancos começam a fechar crédito. O mercado de capitais começa a ser reticente em relação ao Brasil e ao setor de turismo na gestão do país. Portanto, assim, eu acho que é cedo no sentido de afirmar se isso vai andar rápido ou não, mas é uma pauta cada vez, vai ser cada vez mais necessária. E eu tenho e a CVC Corp, com certeza, nós vamos atuar da melhor forma possível para que isso se torne uma realidade. A regulação é muito importante, muito mesmo. Obrigado, querido.
E nossa próxima pergunta vem de Vinícius, do Bank of America. Poderiam comentar sobre o crescimento dos voos exclusivos e bloqueios aéreos e se ainda enxergam oportunidade nessas modalidades?
Vinícius, obrigado pela pergunta. Prazer. Esse é um negócio que a CVC sempre foi muito forte, tradicionalmente, historicamente, criou inclusive mercados de destino por conta do uso de voos exclusivos. A gente continua. A única coisa é que agora, com uma gestão mais focada na eficiência e nos prazos, para que a gente libere isso para os canais de venda com antecedência, e com o uso massivo de inteligência algorítmica e de precificação. Para este ano, a gente vai ter muita robustez, a gente continua tendo e vai ter, principalmente para as temporadas de julho. A gente vai ser a maior operadora do Brasil em Bariloche, por exemplo, com esse produto. A gente vai ser, ao final do ano, seguramente, centenas de milhares de assentos disponibilizados pela CVC Corp em voos exclusivos para seus principais destinos de verão. Então, continuamos com a mesma política, tentando ser cada vez mais eficiente, tentando ter cada vez mais assertividade no assunto. E transformando isso num diferencial competitivo. Obrigado, Vinícius.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Leonel Andrade para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Eu torno a agradecer a todos e todas. Eu acho que a gente tem aqui a companhia continua ainda uma trajetória que não é curta de transformação. Assim, ninguém entrou na pandemia 3 anos atrás como a CVC Corp entrou, né? Infelizmente, a gente já entrou na pandemia com uma empresa bastante fragilizada no seu balanço, um altíssimo endividamento, um patrimônio líquido, inclusive, que eu lembro que era negativo. Lá no início de 2020. Patrimônio negativo, dívida quase impagável de 2 bilhões e 200, e a gente é uma troca generalizada de gestores, incluindo no conselho de administração. A gente vem melhorando a companhia trimestre a trimestre, com alguma série de desafios, mas eu posso assegurar que esse trabalho ele continua e sendo cada vez mais assertivo. Eu acho, de novo, que a gente teve um trimestre com alto impacto no take rate, o que não é bom, mas isso é em função do que aconteceu no ano passado. Tudo que foi gerado nesse trimestre me deixa bem confortável, ou até em alguns casos entusiasmado com o futuro do negócio. A performance do que foi gerado no trimestre é muito positiva em todos os sentidos, e principalmente agora a gente tem uma empresa cada vez mais moderna e digital. Outro ponto que eu quero enfatizar. Falei várias vezes aqui, mas de novo, essa história ou essa discussão de regulamentação é para o bem de todos. Gostaria que a gente fizesse autorregulação, mas eu chamo a atenção de que é fundamental para o mercado e para a companhia, para as companhias e para os competidores. Que se tenha mais respeito ao consumidor, mais respeito aos parceiros, fornecedores do setor e balanços divulgados e auditados com muita transparência para que a gente não tenha mais sustos. E que não apareça de repente alguém deixando de honrar compromissos com o consumidor ou com os fornecedores, de uma hora para outra, sem que a gente tivesse uma atuação, uma visão anterior. O setor, de fato, é muito informal e está na hora de deixar de ser. Por outro lado, também quero agradecer ao desempenho e à performance de todos os nossos colaboradores. O time de turismo aqui, o time de gestão, tem melhorado consistentemente e, principalmente, em todas as frentes e também em governança, né? Uma empresa sem governança não é exemplo para nada e não serve para ninguém. Então, agradeço a todos e todas e muito obrigado a vocês. Contem com a gente, estamos à disposição a qualquer momento que vocês necessitem através da nossa área de RI. Muito obrigado.
A conferência de resultados da CVC Corp está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.